entrevista com José Relva.
Em primeiro lugar, saudar todos os nossos queridos ouvintes, na medida em que recuperamos esta semana as crónicas que havíamos interrompido durante o período estival. Portanto, uma saudação para todos e os votos de muita saúde, que é aquilo que, no fundo, nós, em primeiro lugar, precisamos. Duas notas muito breves que me vêm à colação. A primeira nota é, obviamente, uma palavra sobre Francisco Pintão Simão, que hoje vai sepultar. O percurso que sua vida todos nós conhecemos, eu permitia-me realçar dois aspectos. O primeiro, o sentido de liberdade que o levou a fundar o Jornal Expresso em 1973, ainda no tempo da ditadura marcelista. Não acompanhei, ou acompanhei como muitos de nós ao longe, mas penso que posso traduzir as coisas numa frase. Não deve ter sido nada fácil. Não deve ter sido nada fácil. E neste aspecto de liberdade, passar para um segundo aspecto. Um homem do PPD-PSD, mas que sempre se relacionou e sempre, apesar das divergências de opinião, sempre se relacionou bem, quer em termos políticos, quer em termos pessoais, com dirigentes de outras forças partidárias, de outros partidos políticos. E, portanto, é nesse sentido da liberdade de expressão e de pensamento que ele sempre respeitou, na medida em que divergiu muitas vezes, por exemplo, de Mário Soares, e ao que dizem, foram sempre se respeitaram, foram sempre, não sei se a palavra amigo se pode aplicar, mas pelo menos foram sempre duas pessoas que se respeitaram e que se deram bem. Depois, o sentimento de liberdade, quando foi primeiro-ministro, e muitas vezes o próprio Expresso, não me atrevo a dizer o criticava, mas pelo menos não concordava ou não aceitaria muitas das suas posições. E aí o sentimento de liberdade. E é nesse sentimento de liberdade que eu gostaria de o recordar hoje, porque há aqui uma geração, felizmente, por um lado, mas é preciso, eu digo felizmente, que já nasceu na liberdade e que não percebeu as agruras do que era a falta de liberdade. E é sempre necessário, eu penso que é sempre conveniente, trazer à colação este aspecto. A liberdade conquistou-se, houve quem sofresse por ela e a liberdade não está garantida ad eterno. E basta ver o que acontece, o que acontece na Europa e o que acontece no mundo. E, portanto, eu gostava de sublinhar aqui este, mas depois ao empresário, ao político, a outros aspectos da sua vida, mas eu gostava aqui de sublinhar este aspecto da liberdade, quer antes, quer depois, do 25 de Abril, e que ontem ouvimos em muitos comentários de muitos colaboradores, quer do Jornal Expresso, quer da SIC. E, portanto, um homem que deu sempre liberdade, e eu penso que hoje é fundamental nós falarmos disto, para que as novas gerações percebam que a liberdade é um bem fundamental, mas é como tudo, é como o sol. Às vezes não está garantido e temos dias de nevoeiro e temos dias encobertos. E, portanto, nunca esquecer que a liberdade é fundamental, mas não está garantida, como a vida é fundamental e nós não a temos garantida em circunstância alguma. O segundo aspecto da minha crónica de hoje, destas palavras de hoje, referem-se, e vou falar na globalidade, como entenderão que o devo e tenho que o fazer. Tivemos eleições autárquicas a nível do país. E não me vou cingir a nível nem do Conselho, nem do Distrito da Guarda. Nada disso. Tivemos eleições autárquicas a nível do país. Foram eleitos uns milhares de pessoas, cidadãos portugueses, uns milhares de pessoas para exercer estes cargos. Eu respeito-os todos, desde as juntas de freguesia, dos presidentes de junta com aquela proximidade, os presidentes de Câmara, o presidente da Assembleia, respeito-os a todos. E eu penso que todos os eleitos, a nível nacional, cada um na sua área de influência, quer seja de uma freguesia, quer seja do concelho, tem que ter um espírito apenas, uma ideia. É, mandato é por 4 anos, e daqui a 4 anos têm todos que deixar, ou temos todos que deixar as coisas melhores do que as encontramos no dia em que se iniciam funções. Eu penso que se todos, a nível nacional, os milhares de eleitos, pensarem nisto, quer a nível dos concelhos mais envolvidos, os concelhos do litoral, quer a nível dos concelhos, digamos, menos populacionais e mais afastados, grandes centros, como são os da área territorial em que vivemos desde Bragança, por aí abaixo, até Beja, eu penso que cumpriremos todos a nossa missão, que é melhorar as condições de vida das pessoas, deixar as coisas melhores daqui a 4 anos do que aquelas que as encontramos. Há dias ouvi um comentário qualquer, uma declaração na televisão, e dizia exatamente isto, que é aquilo que eu tenho dado a dizer. Cada um à sua medida, seja naquilo que for, e agora sai também sai do âmbito político, mas para qualquer âmbito, cada um à sua medida, e naquilo que lhe compete, seja no exercício de um cargo político, seja no exercício de um cargo da administração central, seja no exercício de um cargo de empresário, seja no exercício de uma função de trabalhador por conta de outrem, ou de trabalhador por conta própria, eu creio que se todos, mas todos, tivermos a noção de que temos que deixar as coisas melhores no dia de amanhã do que aquilo que elas estão hoje, e depois de amanhã, melhores do que aquilo que estarão amanhã, eu penso que todos, quer políticos, quer não políticos, todos cumpriremos a missão, digamos, para aquilo que a muitos pagam e outros recebem o seu sustento. E, portanto, é este desejo que eu hoje aqui faço, é de que se todos os cidadãos portugueses e os imigrantes que aqui estão, e essa depois é outra história, para falar provavelmente numa crónica sobre a imigração e os seus problemas, se todos contribuirmos à nossa medida, nas nossas funções, para melhorar a vida de todos, eu penso que vale a pena e que o país pode se virar. Se nos metemos cada um na sua concha e apenas olharmos para o nosso, permita-se uma expressão, para o nosso umbigo, é evidente que as coisas ficarão no marasmo que ficarão. E eu tenho uma frase que é esta, e para terminar: nada fica no mesmo estado. Nada fica no mesmo estado. Ou seja, ou nós avançamos ou ficamos para trás. Ficar naquela posição de nem pior nem melhor, eu creio que é impossível. Não me parece ser possível. Ou seja, se nós paramos, ficamos muito piores, não ficamos iguais, ficamos piores, porque os outros avançaram. Se nós avançarmos, temos tudo a ganhar. É isso que eu espero que aconteça. Um abraço e até para a semana, se Deus quiser.
Ponto de Vista com José Relva.